critério para que não se perpetue a entrada de subscritores para a Caixa Geral de Aposentações, tornando assim um regime de proteção social fechado e trilhando o fim das discriminações existentes dentro da própria administração pública. Nesse sentido, concordamos com o critério definido em que o funcionário ou agente que demonstre que, apesar da cessação do vínculo de emprego público, se limitou a transitar de uma entidade administrativa para outra sem qualquer descontinuidade temporal. Contudo, importa acautelar as situações em que houve descontinuidade temporal apenas e tão só por um motivo alheio à vontade dos funcionários. Por exemplo, atrasos nos procedimentos administrativos mais frequentes do que o que é desejado, e como será o caso de um professor que, sem qualquer outro mecanismo de mobilidade, se desvinculou de uma escola em Lisboa numa sexta-feira e apenas inicia funções na quarta-feira numa escola na Madeira. Aqui, o funcionário, apesar da cessação do vínculo de emprego público, limitou-se a transitar de uma entidade administrativa para outra, sem iniciar no dia seguinte, portanto, com descontinuidade temporal, é certo, contudo alheia à sua vontade e sem celebração de qualquer outro vínculo. Como tal, e apesar de sermos favoráveis ao critério, iremos votar favoravelmente esta proposta, mas iremos, em especialidade, contribuir para a sua melhoria. Porque uma coisa é alguém perder acesso à Caixa Geral de Aposentações porque, em livre vontade, saiu do emprego público. Outro é alguém, por ineficiência do próprio Estado e dos concursos do Estado, sem deixar de trabalhar para o Estado, perca o acesso às condições que tinha, algo que, obviamente, consideramos injusto e desproporcional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, Sra. Deputada Carla Barros, PSD, 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dra. Maria do Rosário Palma Ramalho. O Grupo Parlamentar do PSD começa esta intervenção por saudar a coragem deste Governo e a responsabilidade deste Governo de vir resolver problemas que têm perturbado a vida dos funcionários públicos e o funcionamento da Caixa Geral de Aposentações. Estamos perante um Governo que assume claramente a disponibilidade para resolver um problema absolutamente necessário e que o Governo do Partido Socialista não teve a coragem de o fazer. Estamos perante uma proposta deste Governo de clarificar o artigo 2º de uma lei de 2005, criada num governo do partido ou pelo governo do Partido Socialista, concretamente no governo do engenheiro José Sócrates, e que definiu o caminho para o encerramento da Caixa Geral de Aposentações, o fim da Caixa Geral de Aposentações traçado pelo Partido Socialista. E neste sentido importa aqui realçar que as palavras da Sra. Ministra, no fundo que explicam este empenho também do atual Governo em fazer uma transição tranquila dos funcionários públicos neste regime de convergência da Caixa Geral de Aposentações para o regime geral da Segurança Social, as suas palavras dão-nos uma enorme tranquilidade e uma garantia aos trabalhadores que hoje estão inscritos na Caixa Geral de Aposentações que este Governo nunca falhará com as garantias de proteção social a que eles têm direito e porque estão inscritos. E, neste sentido, importa, por fim, também realçar outro tópico que é o mais importante, é que este Governo teve coragem de vir ao Parlamento resolver um problema a milhares de funcionários públicos, resolver um problema à gestão da Caixa Geral de Aposentações, que os senhores, PCP, Bloco de Esquerda, com a dianteira do Partido Socialista, nos anos transatos não tiveram coragem de resolver. E esta resolução a que o Governo se propõe não é uma resolução para exclusão. Não é, não. Não vale a pena. Não vale a pena ir por aí. É uma resolução para incluir trabalhadores, que no nosso entendimento, e que eu passarei a explicar através de dois exemplos, tem naturalmente o direito de manter a continuidade da sua inscrição ou reinscrição, como quiserem entender, na Caixa Geral de Aposentações. E passo a explicar. Dois funcionários públicos que o eram com vínculo, e que o podem ser hoje naturalmente, até 31 de dezembro de 2005, a partir de 1 de janeiro de 2006, um funcionário público decidiu mudar de entidade pública para outro organismo, para outro serviço público, mantendo o seu vínculo. E depois, do outro lado, temos, mantendo o seu vínculo ininterruptamente, sem interromper o vínculo público. Do outro lado, temos um funcionário público, atualmente, que, a partir de 1 de janeiro de 2006, cessou o seu vínculo com a administração pública. E parece-nos claro que estamos perante duas situações completamente diferentes. E aquilo que este governo se propõe é a incluir, a resolver o problema desses trabalhadores para que definitivamente deixem de recorrer ao tribunal para verem os seus direitos reconhecidos. Nós queremos a inclusão destes trabalhadores que mantiveram o seu vínculo ininterruptamente desde 1 de janeiro de 2006 na Caixa Geral de Aposentações. Nós queremos e vimos ao Parlamento, o Governo vem ao Parlamento propor essa medida. Os senhores que já estiveram a apoiar o Governo do Partido Socialista nunca, nunca trataram desta inclusão. E agora, aquilo que se precisa é que o Partido Socialista, neste momento, sim, anterior governo, que tenha a humildade política e democrática, que tenha a coragem de reconhecer o erro e entrar no caminho da resolução do problema das pessoas. É exatamente isso que nós apelamos ao Partido Socialista. E que seja um Partido Socialista que definitivamente mude a sua página, que seja um Partido Socialista que queira tratar bem os funcionários públicos, que queira proteger os seus salários, que queira garantir a proteção social dos funcionários públicos, que é isso que nós propomos. E é para isso que cá estamos. Queremos resolver o problema das pessoas e o problema que os senhores não tiveram coragem de resolver. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos para uma última intervenção, para depois passar à fase do...
Sim?
Sim. Mais inscrições? Mais um telefone?
Armando Grave. Grave do Cheiro, uma intervenção.
Como é que... Senhor Presidente, Srs. Ministros, Srs. e Srs. Deputados...
Desculpe, só um minuto.
Desculpa, Sr. Presidente. Essa não será a última intervenção.
Como é que é? Desculpe.
É só para dizer que essa não será a última intervenção, Sr. Presidente. Haverá uma mais.
É que há.
Haverá o Armando Grave para fazer a última intervenção. Está certo, Sr. Presidente.
É que tenho mais uma inscrição também,
sim,
não é assim?
Sim, mais uma.
Então, então Sr. Deputado Miguel Cabrita, sim, desculpe, estava aqui, houve confusão na mesa. Disponho de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados, há duas condições essenciais para termos um sistema de proteção social e de pensões sólido e sustentável. A primeira é a sua adequação, credibilidade, previsibilidade, equilíbrio, estabilidade, a capacidade para manter ao longo do tempo uma arquitetura de princípios e regras cuja lógica se mantém, que é percebida por todos e que é reconhecida como legítima. E mesmo reunida esta condição, nem sempre fácil de manter no longo prazo, é preciso que o sistema tenha solidez e sustentabilidade financeira. Como? Com regras adequadas e equilibradas, claro, e sobretudo tendo emprego, salários a crescer, contribuições a crescer, crescimento económico a alimentar esta dinâmica, condição arduamente reunida ao longo dos últimos 8 anos. Não é de sumenos. A economia portuguesa a convergir com a União Europeia em 7 dos últimos 8 anos do governo PS, a fechar 2023 como um dos 3 países europeus com mais crescimento económico, com emprego em máximos históricos, com salários a crescer, com contribuições com crescimento de mais de 10% face ao período homólogo, com o Fundo de Estabilização a cobrir pela primeira vez 2 anos de pensões. Sim, senhoras e senhores deputados, nós temos orgulho do trabalho e dos resultados do Governo PS no reforço do nosso sistema de pensões. Ainda hoje, a imprensa diária faz, aliás, eco desta solidez e nós condenamos, pela nossa parte, todos os discursos que infelizmente têm por vezes partido também de atuais responsáveis que possam sugerir ou dar a entender o contrário. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nós queremos, e o país precisa, que esta solidez e esta credibilidade do sistema se mantenham. E para isso temos de assegurar a primeira condição: ter regras claras, estáveis, fundadas em princípios duradouros e que assegurem equidade e justiça. É disso, acima de tudo, que trata o debate que aqui hoje temos. Nos últimos 25 anos foram dados passos muito significativos nesta direção. Mudanças profundas que permitiram ganhos tanto na ótica da sustentabilidade como na ótica da uniformização do sistema, com ganhos de simplificação, de equidade e justiça, por exemplo, através da eliminação progressiva de subsistemas autónomos e de particularidades de raiz corporativa herdadas do passado. Neste âmbito, a Lei de Bases da Segurança Social, aprovada em 2000 com coragem por um governo PS, além de várias mudanças que asseguraram as bases do nosso sistema para as próximas décadas, previu expressamente a convergência entre regimes de proteção social de trabalhadores em funções públicas e do setor privado, tanto no que diz respeito ao âmbito material, como às regras de formação de direitos e atribuição de prestações. Em 2005, de novo com o governo PS, foi aprovada a lei que assegurou a convergência entre os regimes de aposentação da Segurança Social e da CGA, que tem vindo a ser conseguida ao longo destes quase 20 anos. Questão crítica à época e hoje, assegurar os direitos adquiridos, assegurar o cumprimento das expectativas legítimas daqueles que estavam inscritos na CGA antes de 2026 e nela permaneceram. Estabeleceu-se por isso, à época, que a CGA não admitiria novas inscrições a partir de 1 de janeiro de 2006. Estabeleceu-se que a convergência com o regime geral seria progressiva e prolongada no tempo e que seria feita de acordo com etapas e regras específicas e claras que foram sendo integralmente cumpridas. É por esta razão que há quase duas décadas não há novos inscritos na Caixa Geral de Aposentações, uma vez que todos os trabalhadores, independentemente de serem do setor público ou privado, passaram a estar inscritos, e bem, no regime geral da Segurança Social. Na CGA, subsistiram e subsistem apenas aqueles que estavam inscritos antes de 2006. Evidentemente, ninguém ignorava que esta progressiva unificação era um caminho complexo e não isento de dificuldades. Foi por isso que ficou estabelecido um longo período de transição de regras para os que pertenciam ao sistema pré-existente e nele permanecessem. Foi por isso que foram previstas as regras de transição para calcular direitos e expectativas de todos de modo justo e equitativo. E, claro, sem pôr em causa a credibilidade e a sustentabilidade do sistema, nem a sua lógica, nem as expectativas de quem permaneceu na CGA após 2006. Estes são elementos e princípios fundacionais que permanecem atuais hoje em dia, tal como é atual a arquitetura de um sistema que se mostrou, na generalidade, adequado para as expectativas das diferentes gerações de trabalhadores e para a sustentabilidade do sistema. Para nós, para o Partido Socialista, os princípios da equidade e da justiça serão sempre atuais. É fundamental que continuem a ser uma trave mestra do sistema e que as regras definidas em 2000 e concretizadas em 2005 continuem a vigorar, porque já apontavam claramente neste sentido. Mas, para o Partido Socialista, a justiça e a equidade entre trabalhadores passa também pela previsibilidade e pela existência de regras estáveis e com princípios definidores bem balizados. Estas regras e princípios orientadores têm sido respeitadas, devem ser respeitadas e o sistema naturalmente tem de ser capaz de lidar, no longo prazo, com as complexidades e a delicadeza inerente a estas matérias. É nesta perspectiva que, para o PS, a proposta apresentada hoje pelo Governo tem de ser analisada e tem de ser discutida. É para o PS, nesta perspectiva de defesa do sistema, da sua arquitetura, da sua sustentabilidade, da justiça e equidade entre situações, que o PS se coloca neste debate e que para ele contribui naturalmente. Porque estes princípios e a solidez, estabilidade e credibilidade do sistema de proteção social e de pensões são, mais do que um património do PS, mais do que uma trave mestra do nosso Estado Social, um património e uma necessidade das pessoas e do país.